Com a palavra, senadora Marinô Brito.
Senhor presidente, senhor ministro, eu estava ouvindo atentamente a exposição de Vossa Excelência e hoje optei por me debruçar na exposição de Vossa Excelência em relação ao programa de desenvolvimento que o Ministério apresenta no dia de hoje, porque são poucas as oportunidades que a sociedade civil, mesmo esta casa, tem de ter acesso, de debater, de contribuir e até de apresentar alternativas ao governo que está em curso. Não existem canais de democratização da participação do povo, sequer dos setores das universidades em debater questões estratégicas para o governo, a não ser os setores estreitamente vinculados ao governo federal. Eu estou falando isso, ministro, porque eu tive a impressão de ter absorvido um projeto, um grande projeto de desenvolvimento, um projeto que pensa o Brasil para o futuro, que pensa o Brasil como um país de terceiro mundo. Estão, Vossa Excelência assinala os acordos, cita as empresas, as multinacionais, a relação com a indústria, propõe, me parece, com muita disposição, um caminho sem retorno para o atraso tecnológico, para o atraso do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do fortalecimento da economia, tendo este setor como um setor estratégico. Mas, se de um lado Vossa Excelência apresenta este modelo que parece ser ousado, de um outro lado tem o mundo real, o Brasil real, a Amazônia de 24 milhões de habitantes real. E entre este modelo e a criança no Pará, que não tem uma canoa para chegar numa escola, entre este modelo e o Plano Nacional de Educação que o governo federal apresenta com apenas 7% do PIB, quando o Plano Nacional anterior, o governo não conseguiu apresentar um balanço diagnosticando o que as entidades da sociedade civil que lutam por educação de qualidade identificaram que menos de um terço das metas do Plano Nacional no modelo anterior foram cumpridas. No Plano Nacional anterior foram cumpridas. Eu estou falando isso, ministro Aloysio, para dizer que eu tenho concordância com uma série de questões que foram colocadas aqui, sobretudo do investimento dos bilionários recursos do pré-sal em educação, ciência e tecnologia. Acho que nenhum país do mundo sai da lama, sai do fosso, se não investir em educação, ciência e tecnologia. O investimento em educação, na minha opinião, ele tem que ter uma sequência. Nós temos universidades no projeto de expansão do governo, que aí é o mundo real, em Santarém, como a UFOPA, que está há 2 anos que foi instalada e até hoje não tem perspectiva da criação de um centro tecnológico. Então, são muitas as contradições. O painel de especialistas que estuda os impactos socioambientais na área energética, na área ambiental, na área educacional, os impactos sociais que sofrerão as populações tradicionais, como quilombolas, ribeirinhos, indígenas na Amazônia, com a hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, não foi até hoje ouvido pelo governo. Não foi até hoje ouvido pela presidenta Dilma Rousseff. E ali nós temos uma perspectiva não de desenvolvimento para sedimentar uma visão inclusiva, uma visão que respeite os 24 milhões de habitantes da Amazônia. Mas, ao contrário disso, tem preponderado os interesses do agronegócio, das hidrelétricas, dos preponderados interesses das grandes mineradoras na região. E, nesse momento, nós vivemos um terror, o terror do abandono do povo que pretende e está lutando para separar um Estado rico como o Pará. Eu falo isso, ministro, porque não existe na fala de Vossa Excelência este enfrentamento desses nós críticos. Os nós críticos que tratam do país real, da violência que vive levando a juventude para matar e morrer, para o caminho das drogas, para os mais de 520 pontos nesse país de rotas de tráfico de seres humanos. Não existe na proposta apresentada de Vossa Excelência um caminho que ajude as cidades brasileiras, os estados brasileiros a serem parceiros neste projeto estratégico que Vossa Excelência apresenta. Porque, concretamente, os municípios estão de pires na mão. A distribuição dos recursos, o acúmulo dos recursos da tributação brasileira no Congresso Nacional, se permanece dessa forma, vai ficar um projeto bonito de ouvir, mas que não vai ter, na sua conclusividade, uma ação que mude e que melhore a vida real das pessoas que estão neste país, que estão na periferia deste país, que estão na Amazônia brasileira. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que o tempo é curto para analisar cada dado trazido aqui, né? Espero que o Ministério não feche as portas para que o debate seja feito, inclusive com setores que têm... Para concluir, Excelência, eu não vou pedir réplica, eu já estou usando o meu tempo, se Vossa Excelência me permite, né? Que possa ouvir os setores que estão produzindo conhecimento nesse país, porque não é só a Copaíba, é a Andiroba, são outros elementos da nossa biodiversidade, da nossa floresta, dos nossos recursos hídricos que estão sendo levados para fora do nosso país sem que sequer o governo tenha uma atenção no sentido de fiscalizar e de proteger a patente, o que deveria ser a patente, como Vossa Excelência tratou há pouco na sua exposição. Então, queria dizer, Vossa Excelência, que acho que o projeto parece um projeto grandioso, mas ele precisa estar voltado para o enfrentamento da realidade brasileira, da ocupação desses espaços que não, o governo federal não tem dado conta de enfrentar, como, por exemplo, a questão da reforma agrária, que causa mortes no campo, que causa desigualdades sociais na região amazônica e no Pará em especial. Obrigada.
Muito obrigado, senadora Marinor. Com a palavra, o ministro Aloysio Mercadante.
Senador Marinor Brito, sei dos seus compromissos sociais, seu compromisso com as lutas sociais do povo brasileiro e também na defesa da população da região amazônica. O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele contribui nesse esforço de distribuição de renda e inclusão social. Quando a gente tem, por exemplo, um satélite que faz previsão do clima, a gente ajuda a pequena agricultura familiar a planejar de forma adequada a sua safra. Nós temos aqui na nossa equipe o Carlos Nobre, que foi o coordenador do IPCC, do Instituto do Painel de Mudanças Climáticas, coordena a nossa Secretaria de Pesquisa e vai coordenar agora o nosso sistema de prevenção e alerta contra desastres naturais, que é exatamente o impacto dos extremos climáticos em nossa sociedade. Eu concordo integralmente que a ciência e a tecnologia tem que cada vez estar mais perto das comunidades, setores populares, da periferia, da população ribeirinha, buscando soluções concretas para o povo, para melhorar a qualidade do povo. E isso a gente faz com políticas públicas. Um dos focos que eu vejo mais importante para a gente dar um salto histórico nessa direção é exatamente a inclusão social em massa. Nós precisamos colocar os 67 milhões de alunos da escola pública na frente do computador. Provavelmente será um tablet, o mundo está caminhando nessa direção. que é um instrumento mais amigável, mais ágil. Isso, a médio prazo, vai substituir o livro didático. Nós vamos ter muito mais informação disponível, muito mais conteúdo. E a banda larga, a internet na Amazônia, eu diria que deve ser uma das grandes prioridades estratégicas. Daí a ideia de um satélite dedicado público para complementar o esforço da fibra ótica, para que a gente possa chegar com tecnologia de ponta e melhorar essas comunidades e dar um salto e acessar informações estratégicas. Então, sei do seu compromisso, nosso Ministério está inteiramente à disposição para discutir em profundidade essa agenda, especialmente pela sua vivência em relação à região amazônica e o Estado do Pará.
Muito obrigado, ministro Aloysio Mercadante. Com a palavra agora o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhor ministro, senhores senadores. Senhor ministro, eu assisti aqui, por parte de Vossa Excelência e também da maioria governista, um exercício de, digamos assim, pirueta digna do mais exímio patinador artístico. Vossa Excelência diz aqui que, e o nobre senador Lindenberg disse também, que a oposição gera crise. Ora, a crise saiu do PT, saiu desse expedito Veloso. Ele que publicou a matéria no jornal, não fomos nós. Segundo Vossa Excelência, eu estou aqui para abrir tudo, esclarecer tudo. É nítida a manobra do governo de evitar que Vossa Excelência compareça na Câmara perante um órgão de controle e fiscalização. E aí, a terceira pirueta, esta audiência, que era para tratar do tema da mais alta relevância, segundo a ideia inicial do senador Lindenberg, ela foi, de alguma forma, poluída porque entraram aqui junto com o senhor os aloprados. E aí todo o foco, evidentemente, se dirigiu para isso. De modo que a manobra política, para mim, é clara. O senhor não quer ir à Câmara e diz, para a base governista vai dizer o seguinte: ele já esteve aqui e já deu todas as explicações. Bem, feito esse comentário, eu queria dizer o seguinte. Vossa Excelência disse que há uma ilação ao se referir à matéria da Veja, de que este expedito Veloso teria dito tal, tal coisa. Não é ilação nenhuma, é uma declaração, um fato. Ilação é quando é necessária a utilização do raciocínio lógico a partir de um fato chegar a outro. Ele disse claramente, dá a versão dele claramente do que foi o episódio dos aloprados envolvendo o senhor como um dos mandantes. O senhor contesta isso. Eu não quero aqui fazer o papel de Torquemada, que foi o seu papel, como bem lembrou o senador Donelis em outras ocasiões. Mas o fato é que salta, para mim é muito intrigante saber o seguinte. Eu tenho muita curiosidade em saber. Quando o senhor tomou conhecimento disso, quando? Quando abriu o jornal, a revista Isto É, e surgiu a primeira versão, a versão aloprada dos fatos, o senhor, quando conversou com Hamilton Lacerda, que é um dos hierarcas da sua campanha, o senhor, por acaso, perguntou a ele qual era a razão daquilo? Por que que ele fez aquilo? Ele tinha a intenção de beneficiá-lo? Enfim, por que que ele fez? Terceiro, o senhor, em algum momento, teve curiosidade de saber de onde veio aquela dinheirama toda que foi mostrada, R$1.700.000 mostrados na televisão? O senhor, em algum momento, quis saber de onde vinha esse dinheiro, que, afinal de contas, foi um fato grave na sua campanha, que o atingiu duramente. O senhor disse que aguardará o momento para saber se vai processar ou não o senhor expedito Veloso. Eu também aguardarei esse momento para fazer um juízo completo a respeito da conduta de Vossa Excelência nesse episódio. Porque alguém que é ministro de Estado, que é acusado nominalmente de ser corréu de um crime, tem que reagir com indignação, e a indignação levada às últimas consequências, que é o processo judicial, no caso, por calúnia. E mais, que providências tomará o PT? O senhor expedito Veloso é hoje um homem importante no governo do PT do Distrito Federal. Perguntado na semana passada, e não há 5 anos atrás, pela revista Veja, sobre participação de outros personagens do PT no episódio, ele diz assim: pergunte ao PT. Ora, o que providências tomará o PT? Não é o caso de expulsá-lo, de suspendê-lo, pelo menos, porque senão nós vamos ficar realmente na ilação. E a ilação é a seguinte, ministro Mercadante. Um episódio que ocorre há 15 dias da eleição. com o intuito evidente de beneficiá-lo e enlamear o seu concorrente, mais próximo, que era José Serra, em que estão envolvidos personagens importantes, não é qualquer um. Este Expedito Veloso foi diretor do Banco do Brasil, ele era a pessoa que coordenava a parte de marketing da sua campanha. Tem, o Hamilton Lacerda, me enganei de personagem, o Hamilton Lacerda era um homem importante. O Expedito tinha sido diretor do Banco do Brasil, não é? Tem Carlos Abicail, que era deputado federal à época. Dois outros personagens citados na Veja, Vargas e Lorenzetti, que eram parte do núcleo de inteligência do PT. Devia ser núcleo de burrice para fazer uma bobagem dessa. Mas, enfim, essas pessoas eram pessoas importantes na estrutura da campanha. Eles não falaram nada com o senhor, não tiveram o cuidado de avisá-lo: olha, senador, vai acontecer um negócio complicado por aí. Nada. O senhor tomou conhecimento disso de manhã cedo, quando abriu a revista Isto É e constatou aquela situação? São as perguntas que eu tinha a fazer.